Processo. APN 1.076-DF, réu, ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, por maioria, julgado em 6 de maio de 2026, dia em 28 de maio de 2026. Ramo do Direito, Direito Penal. Tema. Denúncia oferecida contra governador de estado. Crimes tipificados no artigo 89 da Lei N.8666-1993, no artigo 312, caput, segunda parte, do Código Penal, na forma do artigo 71, caput, do Código Penal, no artigo 317, primeiro se/se artigo 327, segundo, ambos do Código Penal, no artigo 1º, 4º, da Lei N.9613-1998, na forma do artigo 71, caput, do Código Penal e no artigo 2º, 4º, 2ª, da Lei N.12850-2013. Ausência de violação ao princípio do ne bis in idem. Impossibilidade de reconhecimento da consunção. Prova robusta e coesa da prática dos delitos imputados. Condenação. Destaque. 1. Não há falar em bis in idem na imputação dos delitos de peculato, desvio e de corrupção passiva, quando a denúncia trata os mencionados delitos de forma individualizada, bem como na imputação dos delitos de fraude à licitação e corrupção passiva, já que o artigo 317, primeiro, do Código Penal, busca punir com maior rigor o agente que efetivamente realiza o ato priorizando o interesse particular. 2. Eventual coincidência temporal entre o recebimento indireto de vantagem indevida, no campo da corrupção passiva, e a implementação de atos autônomos de ocultação, dissimulação ou integração no crime de lavagem, não autoriza o reconhecimento de crime único se estiver atingida a tipicidade objetiva e subjetiva própria do delito de lavagem. Informações do inteiro teor. Cinge-se a controvérsia a analisar e, se houve bis in idem ao imputar ao denunciado os delitos de peculato, desvio e de corrupção passiva, bem como ao imputar-lhe o crime de fraude à licitação e corrupção passiva, e 2. Se os delitos de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e fraude à licitação possuem autonomia típica ou devem ser absorvidos pelo crime fim de peculato. Inicialmente, não houve qualquer bis in idem ao imputar ao denunciado os delitos de peculato, desvio e de corrupção passiva, já que a denúncia tratou os mencionados delitos de forma individualizada ao estabelecer a configuração da corrupção a partir da percepção de vantagem indevida decorrente da execução de contrato. O peculato, desvio foi imputado ao denunciado em virtude da destinação diversa da legalmente prevista do dinheiro público. Isso porque, nessa espécie de peculato, o funcionário emprega ao objeto material uma aplicação diversa daquela que lhe foi determinada, em benefício próprio ou de terceiros. Os fatos descritos na denúncia correspondem a mais de um tipo penal, já que houve violação ao bem jurídico protegido por meio de diversas condutas típicas, devidamente detalhadas. Dessa forma, embora inseridos em contexto fático semelhante, os crimes atribuídos são distintos entre si. Nesse sentido, recente julgado da Corte Especial, APN 989-DF, Corte Especial, julgado em 13 de março de 2025, dia de 4 de abril de 2025. No mesmo sentido, RHCN 83.586 Rio de Janeiro, 5ª Turma, julgado em 24 de abril de 2018, DG de 11 de maio de 2018. No mesmo diapasão, não há que se cogitar de violação ao princípio do ne bis in idem em razão da imputação do crime tipificado no artigo 89 da Lei N.8666-1993, já que, conforme julgado do Superior Tribunal de Justiça, o artigo 317, primeiro, do Código Penal busca punir com maior rigor o agente que efetivamente realiza o ato priorizando o interesse particular. Em situação semelhante a destes autos, imputação dos crimes previstos no artigo 90 da Lei N.8666-1993 e no artigo 317 do Código Penal, a 6ª Turma do STJ posicionou-se da seguinte forma: na hipótese, o agente, na condição de prefeito, não só contribuiu para frustrar o caráter competitivo da licitação, incidindo assim no tipo previsto no artigo 90 da Lei de Licitações em vigor à época, ou seja, delito contra a administração pública, como fez mediante aceite de vantagem ilícita para praticar ato, o que se configura delito autônomo, além de desvio de conduta funcional e de probidade, afastada, portanto, qualquer possibilidade de infração ao princípio do ne bis in idem, porquanto a causa de aumento prevista no primeiro do artigo 317 do CP não seria meio necessário para a prática do outro delito, mas somente elemento acidental do fato em comento. AGRG no RSPN 1.825.536 Rio de Janeiro, 6ª Turma, julgado em 13 de fevereiro de 2023, DG de 16 de fevereiro de 2023. No que concerne à pretensão de absorção dos delitos de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e fraude à licitação, no caso, restou devidamente demonstrado na denúncia que os atos de lavagem de capitais atribuídos aos denunciados derivam de infrações anteriores de peculato, corrupção passiva e participação em organização criminosa. Com efeito, as movimentações financeiras indicadas pela acusação foram praticadas de forma autônoma em relação aos crimes antecedentes e utilizadas como forma de ocultação da origem criminosa dos valores, mediante distanciamento do dinheiro da sua fonte ilícita por meio da transferência de titularidade de quantias vultosas entre contas bancárias de titularidade de terceiros, mas controladas pelo acusado e seu irmão, sendo patente a tipicidade da conduta. Nesse sentido, a PNN 923-DF, Corte Especial, julgado em 23 de setembro de 2019, DG de 26 de setembro de 2019. Na mesma toada, a segunda turma da Suprema Corte, a P 996, DG 8 de fevereiro de 2019, decidiu que verificada a autonomia entre o ato de recebimento de vantagem indevida oriunda do delito de corrupção passiva e a posterior ação para ocultar ou dissimular a sua origem, possível é a configuração do crime de lavagem de capitais. Nos termos do decidido pelo STF, nos autos da AP 470, Pleno, J, 17 de dezembro de 2012, a lavagem de dinheiro constitui crime autônomo em relação aos crimes antecedentes, e não mero exaurimento do crime anterior. A Lei de Lavagem de Dinheiro, Lei N. 9613-1998, ao prever a conduta delituosa descrita no seu artigo 1º, teve entre suas finalidades o objetivo de impedir que se obtivesse proveito a partir de recursos oriundos de crimes, como, no caso concreto, os crimes contra a administração pública. Em situação semelhante à hora examinada, a segunda turma do STF concluiu da seguinte forma acerca da subsunção do delito de lavagem de capitais, AP 1.030-DF, J, 22 de outubro de 2019, a utilização abusiva da personalidade jurídica de sociedades empresárias, constituídas de forma deliberada para a utilização do produto de lícitos antecedentes e a sua posterior conversão em ativos lícitos, mediante investimentos no mercado imobiliário, é conduta apta a configurar o delito de lavagem de capitais. Conforme demonstra o conjunto probatório, além do vínculo familiar, os denunciados reuniram-se à sua genitora, contando com o seu fundamental apoio para a pretendida conversão do caráter ilícito das quantias auferidas a partir das práticas delitivas antecedentes, seja mediante a cessão do espaço físico apropriado para o seu armazenamento, seja pela integração às sociedades empresárias formalizadas para os investimentos realizados no mercado imobiliário, na qualidade de sócia ou de administradora. Tais elementos de prova evidenciam que, nos episódios indicados na denúncia, a relação dos denunciados extrapola os vínculos familiares e negociais ordinários, visando, de forma inequívoca, estável e duradoura a prática de delitos de lavagem de capitais, somente interrompidos em virtude de eficaz ação estatal. No mesmo sentido, a consunção constitui critério de resolução de conflito aparente de normas penais incidente em casos em que a norma consuntiva contemple e esgote o desvalor da consumida, em hipótese de coapenamento de condutas. Assim, eventual coincidência temporal entre o recebimento indireto de vantagem indevida, no campo da corrupção passiva, e a implementação de atos autônomos de ocultação, dissimulação ou integração na lavagem, não autoriza o reconhecimento de crime único se atingida a tipicidade objetiva e subjetiva própria do delito de lavagem. H. 165.036, segunda turma, DG 10 de março de 2020. Na mesma toada, STJ, AGRG no RHCN 132.338-PR, sexta turma, julgado em 10 de maio de 2022, DG de 16 de maio de 2022, HCN 436.024-DSP, sexta turma, julgado em 12 de junho de 2018, DG de 19 de junho de 2018. Verifica-se, ainda, que a Corte Especial do STJ, em recente julgado, examinou exaustivamente a questão e rejeitou a tese de absorção do delito de lavagem de dinheiro pelo crime contra a administração pública. Confira-se, a PNN 989-DF, Corte Especial, julgado em 13 de março de 2025, GEN de 4 de abril de 2025. Neste ponto, a doutrina preceitua que é absolutamente desarrazoado supor que o crime de corrupção passiva, previsto desde 1940, pudesse, de alguma forma, conter o de lavagem de capitais. Ademais, os bens jurídicos protegidos pelas normas em questão são diversos. No tocante ao momento consumativo, o STF já teve a oportunidade de classificar o crime de lavagem de dinheiro, na modalidade ocultação, como delito permanente. Confira-se, AP 863, primeira turma, J, 23 de maio de 2017, H 643.333, pleno, J, 12 de abril de 2018. No que tange ao elemento subjetivo do tipo, a doutrina destaca que, somente existe, no direito brasileiro, a criminalização da lavagem de dinheiro praticada na modalidade dolosa. No mesmo diapasão, outros autores afirmam que o crime de lavagem de dinheiro, no Brasil, só pode ser realizado com dolo. Na situação dos autos, constatou-se, a partir da prova produzida nos autos, que o acusado, imbuído de dolo direto, praticou o delito ora examinado por 46 vezes, em razão de 3, 3, transferências realizadas pela empresa de construção em benefício de construtora, totalizando R$ 413.440,92, R$ 413.440,92, pela ocultação do real destino da movimentação e dos reais proprietários dos valores provenientes dos crimes antecedentes. B. 6. Transferências da empresa de construção para a empresa de engenharia, totalizando R$ 1.185.000, R$ 1.185.000, pela ocultação do real destino da movimentação e dos reais proprietários. C. 8. Transferências da empresa de engenharia em benefício da construtora, totalizando R$ 895.000, R$ 895.000, pela ocultação do real destino da movimentação e dos reais proprietários. D. 14. Pagamentos de parcelas do financiamento de apartamento do ex-governador e de sua então esposa que ocultaram a propriedade do bem, totalizando R$ 1.094.804,28, R$ 1.094.804,28, sendo que 11 parcelas foram pagas pela construtora, R$ 647.083,82, e 3 foram pagas pela empresa de engenharia, R$ 447.720,46, atos que se somaram à subscrição contratual e aos registros imobiliários em nome de terceiros, tudo com o desiderato de ocultar a origem dos recursos ilícitos e a real propriedade do imóvel, proveito oferido pela prática dos crimes antecedentes, e 5 transferências para terceiro totalizando R$ 126.000, R$ 126.000, sendo 2 transferências realizadas pela empresa de construção, R$ 36.000, 1 pela empresa de engenharia, R$ 30.000, e 2 por uma terceira, R$ 60.000, justificando-se o fluxo financeiro por pessoas interpostas para ocultar a origem ilícita e a propriedade dos valores. Informações adicionais. Legislação. Lei N. 8666/1993, artigo 89 e artigo 90. Código Penal, CP, artigo 317, 1º. Lei N. 9613/1998.